Parashat esta semana é Parashat Vaetchanan. Esse Shabbat também leva o apelido de Shabbat Nachamu. Nachamu, pois a Haftarah da nossa semana, o trecho dos profetas que nós lemos, depois da leitura da Torá, começa com as palavras Nachamu, Nachamu, Ami. O profeta Isaías diz, consolai, consolai meu povo. E é justamente lido depois de Tisha B'Av, como a primeira das sete semanas que se lê uma Haftarah que fala sobre consolo. Parashat Vaetchanan, basicamente, Moshe Rabbeinu recapitula uma série de coisas ligadas com Torá. Basicamente, ele lembra o momento que nós recebemos a Torá, ele fala da importância de lembrar desse momento. Ele conta e fala o que os povos vão dizer a respeito disso que vocês receberam a Torá. E como eles vão elogiar o conhecimento e a sabedoria da Torá que nós temos. E também, na nossa paraxá, consta o primeiro trecho do Shema Yisrael. Shema Yisrael, ve'ahavta et Hashem Elokecha, que nós falamos todos os dias de manhã e de noite. Tem muitas coisas interessantes para compartilhar a respeito da paraxá. Vamos falar sobre dois pontos. O primeiro deles, a paraxá começa contando Vaetchanan el Hashem Vaetahi Lemor. Que o Moshe Rabbeinu conta que naquele tempo eu comecei a rezar e implorar para Deus para me deixar entrar na terra de Israel. Como nós sabemos, Moshe Rabbeinu foi proibido por Deus de entrar em Israel. Ele iria falecer fora de Israel. O que acontece é que quando finalmente os judeus conseguiram conquistar a terra de Sihon e Og na Transjordânia, e depois essas terras foram dadas para Reuven, Gad e metade de Menashe, como nós já vimos para a semana passada, há duas semanas atrás. Então, Moshe Rabbeinu pensou, se eu já estou pisando numa terra que, na realidade, vai ser considerada a terra de Israel, pode ser que Deus vai me permitir e está, nesse momento, já anulando a promessa que eu não vou entrar em Israel. E vai me permitir entrar em Israel. Ele começou a rezar e implorar para Deus, por favor, deixar entrar em Israel. Nossos sábios dizem que Moshe Rabbeinu fez 515 tefilot, 515 preces, pedindo para Hashem deixar ele entrar em Israel. E Hashem falou para ele, não. Dizem nossos mestres que a palavra Vaetchanan, e eu roguei, eu pedi clemência, em valor numérico da palavra Vaetchanan é 515, justamente demonstrando as 515 tefilot que Moshe fez. O Pnei Yoshua explica como é que nós chegamos a esse número 515. Nem Yeshua fala algo muito interessante. Ele diz, vamos fazer os cálculos. Quando Moshe Rabbeinu começou a rezar, quando eles conquistaram a terra de Sihon e Og, quando eles conquistaram a terra de Sihon e Og, no dia 15 de Av, quando Moshe Rabbeinu faleceu, 7 de Adar, de 15 de Av a 7 de Adar tem 200 dias. 200 dias, cada dia se faz 3 preces. Shacharit, Minchah e Arvit. 200 vezes 3 dá 600. Agora, existe uma lei que no Shabbat não se pede nas preces pedidos particulares. Ao longo de 7 meses de Av até Adar, nós temos quantos Shabbatot? Nós temos 28 Shabbatot. 28 Shabbatot vezes 3 preces dá 84. Então vamos tirar desses 200 dias todas as preces que são feitas no Shabat, que Moshe Rabbeinu não podia pedir pedidos particulares. Quanto dá? 516. Moshe Rabbeinu faleceu no dia 7 de Adar, ao meio-dia, na metade do dia. Portanto, ele ainda não rezou a reza da tarde. Ele só rezou Arvit na noite anterior e Shacharit naquele dia. Minha, ele já tinha falecido. Por conseguinte, 515 tefilot. Então ele rezou ao longo de 200 dias, 515 tefilot, onde ele pediu para Hashem para permitir a entrada dele em Israel. Tem uma mitzvah na nossa parashá, é uma mitzvah muito importante. É uma mitzvah que às vezes nós passamos meio desapercebidos. Diz a Torá, Venishmartem me'od lenavshoteichem. Vocês devem tomar muito cuidado com as suas vidas, com as suas almas. Existe uma mitzvah de tomar cuidado com a nossa vida. Por conseguinte, é proibido pela Torá a pessoa se colocar em perigo. Qualquer que seja o perigo. Então, esportes radicais não são indicados pela Torá. A pessoa está se colocando em risco de vida, não pode. E assim, uma série de coisas que a pessoa, por exemplo, tem operações, cirurgia que a pessoa precisa fazer por saúde, não tem jeito. Mas a pessoa está se colocando em perigo, mas para salvar a própria vida. Mas a pessoa se submeter a uma cirurgia por estética é proibido pela Torá. A pessoa está se colocando em perigo de vida por algo que não tem sentido. Não tem por que fazer isso. A Torá não justifica fazer isso. E da mesma forma, essa mitzvah vale no trânsito. No trânsito. Para pensar. Quando você está na rua dirigindo, ou quando você está na rua como pedestre, você tem como cumprir, você deve cumprir a mitzvah de Venishmartem me'od lenavshotechem. Tomar muito cuidado com a sua vida. Nossos mestres da nossa geração, os grandes posquim, grandes legisladores, trazem que uma pessoa furar o farol vermelho está transgredindo essa mitzvah da Torá. Ele está se colocando em risco. Não só ele está colocando em risco outras vidas também, Deus nos livre. Temos que tomar cuidado. Uma mitzvah. Para pensar. Cada vez que você freia e não passa um farol vermelho, você cumpriu uma mitzvah da Torá. Se você é um pedestre e você toma cuidado ao atravessar a rua para não correr nenhum risco, você está cumprindo naquele momento a mitzvah da Torá v'nishmartem me'od lenafshotechem. Rogatchover, que viveu no começo do século, ainda não tinha muitos carros, mas tinha já. Tinha um carro que circulavam pela Europa. E ele, quando tinha que atravessar uma rua, ele esperava todos os carros que estavam à vista passar, e só depois ele atravessava. E ele dizia que nós temos que tomar muito cuidado com essa mitzvah. Por quê? No trânsito, principalmente. Por quê? Ele disse que a mitzvah de Venishmartem me'od lenafshotechem, tomar muito cuidado com a sua vida, é uma mitzvah. Se a pessoa transgride, Deus nos livre, tem grandes chances dele não poder nem poder fazer tshuva dessa mitzvah. Geralmente, a pessoa comeu o que não deve, tem que fazer tshuva. Mas se a pessoa vai e atravessa uma rua sem cuidado, e de repente, Deus nos livre, acontece uma desgraça, ele não tem mais como fazer tshuva. Então, mais um motivo para tomar muito cuidado com essa mitzvah. Conta-se que uma vez, em Israel, um sujeito dirigiu sem carta. O filho de uma pessoa dirigiu sem carta. E ainda por cima, ele atropelou uma pessoa. Graças a Deus que não foi vítima, mas atropelou. Ele foi levado ao julgamento. No julgamento foi decretado que ele ia ficar 1 ano na prisão. Então o pai do menino foi falar com o famoso e grande mestre Rav Shlomo Zalman Auerbach, de abençoada memória. E chegou lá e contou a história e falou que ele veio pedir uma brachá para o filho dele. Aí Rav Shlomo Zalman falou: eu não entendi. Como assim? Aí o pai falou: escuta, Rabino, meu filho dirigiu sem carta e atropelou, mas ele é de uma boa família, ele é uma boa pessoa, ele vai parar na prisão, vai ficar 1 ano na prisão, sabe? Não é ambiente para ele. Então eu queria uma brachá. Rav Shlomo Zalman virou pro pai e falou: ah, eu pensei que você queria que eu rezasse, pedisse misericórdia para Deus, para que o seu filho fique preso durante 10 anos, para talvez dessa forma perdoar pelo que ele fez. Só para finalizar, na nossa paraxá nós falamos do Shema Israel, e no Shema Israel está escrito sobre a mitzvah de ensinar, Veshinantam Levanecha, vocês devem ensinar aos seus filhos. E tem uma pergunta. A pergunta é: uma pessoa que estuda a Torá, se ele agora para de estudar para poder ensinar alguém, ele está deixando de crescer em Torá. Não é verdade? Só para de estudar para ensinar. Está deixando de crescer, porque quando ele estuda, ele avança muito mais do que quando ele está ensinando. Não. Será que é bom isso? A pessoa vai ficar prejudicada? Ele está se esforçando, está ensinando, mas ele, de certa forma, está se prejudicando. Ele não está crescendo. Diz o Panim Yafot sobre o versículo dos Salmos, que nós falamos todo o Shabbat. Tzadik katamar yifrach. O tzadik vai crescer como uma tamareira. Que eres balevanonisge, vai se superar como um cedro no Líbano. Nossos sábios dizem que a tamareira é uma árvore que representa o fato dela gerar frutos. Ela não cresce muito, porque ela tem que usar das suas energias para dar frutos. O cedro é uma árvore que não dá frutos e por isso sobra mais energia para ela crescer bastante. Diz o versículo dos Salmos: Tzadik katamar yifrach, um tzadik, que é como uma tamareira, que ele gera frutos, ele se dedica para ensinar pessoas, ele não vai ficar prejudicado. Ele não vai ser prejudicado pelo fato de ele não se dedicar ao estudo apenas, mas a ensino dos outros. Que eres balvanonisge. Ele vai acabar crescendo como um cedro. É uma promessa de Hashem. Como diz o Talmud, no tratado de Ta'anit, o mitalmidai yoter mikulam. Eu aprendi mais dos meus alunos do que todas as outras pessoas. A pessoa, quando ensina, acaba aprendendo muito dos alunos. E isso é uma brachá de Hashem. Para a pessoa não ficar atrasada e retardada pelo fato de ter que ensinar os outros, Hashem faz com que aquele que se dedica para ser uma tamareira, que vai gerar frutos, que ele também cresça como um cedro.